Tinham diversos fatos e personagens aí muito interessantes para a gente comentar, desde Kafka até Frida Kahlo, enfim, independência dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, uma miríade de personagens. Mas aquele que eu selecionei, acho que é um que vai agradar os nossos ouvintes, a mim pelo menos agrada bastante, acredito que você também curta esse simpático senhor que aniversaria agora no próximo sábado, dia 6 de julho, completa 84 primaveras, o nosso querido Dalai Lama.
Opa, gosto muito do Dalai Lama, mas também gosto da Frida Kahlo, também gosto de Thomas Jefferson, difícil escolher, hein?
Então tu percebe a sinuca de bico que eu tive essa semana, né? Eu mudei de ideia várias e várias vezes, mas enfim, acabei me fixando nele, até porque ele foi objeto recentemente de uma pequena controvérsia que, a meu ver, demonstra o tipo de excessos que a gente tem vivido nessa nossa época, né, Beverly? Ele foi acusado de declarações machistas e, buscando informação, no meu entender, na verdade, foi um mal entendido a respeito dele, porque a gente sabe que ele é célebre, entre tantas coisas, pelo senso de humor, né?
Uhum.
E perguntaram para ele em uma entrevista recentemente, agora no mês de junho, o que ele achava da ideia de que talvez o próximo Dalai Lama, o sucessor dele, enfim, fosse uma mulher. E ele, muito bem-humorado, brincou, né? Fez uma careta dizendo que, se ela fosse assim, ninguém ia prestar atenção nela. Então é bom que ela seja mais atraente do que eu, né? E já choveram declarações de que ele foi sexista, machista, tanto é que a assessoria de imprensa do Lama, do governo tibetano, veio a público para se explicar, se desculpar, enfim, né? Então acho que é um efeito triste. Tem tantas coisas positivas nessa nossa época que valoriza tanto a questão da diferença do gênero, mas também corre o risco de cair nesses excessos, né?
Sim, é difícil. A gente diz assim, ah, agora ficou... É tudo virou quase que é também gourmet, né? Assim como tudo virou gourmet, parece que o jeito de se expressar também a gente tem que ter um cuidado maior. Mimimi, dá pra gente dizer, né? Às vezes. Às vezes, nem sempre. Às vezes.
A época da declaração gourmet, né? Tem que filtrar ela, depurar ao máximo, tem que dourar por demais a pílula antes de abrir a boca.
E quem mais sofre, eu acredito que realmente seja a questão do humor, né, da picardia, que por vezes, a partir de pessoas com cérebros tão brilhantes, talvez seja o que mais nos encante, seja o jeito, a capacidade da pessoa de conseguir fazer um humor, uma ironia num assunto tão difícil, que torna ele mais leve. Talvez seja aí que a gente perceba mais ainda, né?
Exato. Eu penso, por exemplo, que esse tipo de pergunta jamais seria feita, por exemplo, a um Papa, mesmo a um Papa tão liberal quanto o Papa Francisco. É o tipo de pergunta que, pelo contexto histórico da própria religião, seria não descabida, né, Beverly? Uhum. Agora, no caso do Lama, seria plenamente aceitável, tanto é que ele brincou com a ideia, né?
Uhum.
E, aliás, dentro dessa questão, só para comentar um pouquinho para o pessoal aqui, né, que Dalai Lama, na verdade, é um título honorífico, que significa o Oceano da Sabedoria.
Uau!
E ele é, ao mesmo tempo, o líder religioso e político do Tibete. E isso, desde a invasão do Tibete pela China na década de 50, tem causado uma série de celemas. Aliás, o Dalai Lama recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1989 pela campanha que ele tem feito desde então, né, de um modo pacífico, respeitoso, mas bastante decidido, pela libertação e pela autonomia do Tibete. E agora também ele andou declarando recentemente que ele cogita a possibilidade de romper a tradição de escolha do Lama, né? Fazendo um breve resumo aqui para o pessoal que não conhece o budismo, enfim. Quando morre o Lama, né, um grupo de monges é designado, né, para, através de uma série de rituais, enfim, de sinais e vaticínios, para procurar o seu sucessor. Então eles procuram entre crianças nascidas no período próximo ali da morte do Lama, e aqueles que demonstram os sinais que possam ser a reencarnação do Lama são levadas para o Palácio de Lhasa, onde passam por diversos testes, né? O atual Dalai Lama, com 3 anos de idade, reconheceu objetos que teriam pertencido a ele na sua vida pregressa. Então, uhum, fechando esse parêntese, o Dalai Lama atual, ele pensa em romper a tradição e ele mesmo escolher o seu sucessor, por medo de que o governo chinês interfira nesse processo, o que, aliás, eles já sinalizaram que farão, né?
Uhum. É muito interessante essas culturas, né? Porque, na verdade, a gente, por vezes, fica sem entender, porque são culturas milenares, né? Que, durante muito tempo, são feitas de uma maneira, mas os contextos vão mudando. E aí vem uma personalidade tão importante como Dalai Lama e pretende, né, romper, porque também entende que um ciclo talvez tenha se esgotado. Isso é muito... tem muito de compaixão, de empatia e de amor pelas tradições, na verdade, né?
Exato. É aquela coisa que é preciso um indivíduo de coragem, né, para ter esse... A primeira autoridade para poder cogitar essa possibilidade, e segundo, o manejo disso tudo, a habilidade para fazer isso, né? O que ele tem demonstrado muito bem, porque ele é uma personalidade, embora de cunho religioso, né, místico, por assim dizer, ele é muito atualizado junto à ciência, ele lê sobre neurologia, ele dialoga com cientistas ocidentais, Ele mesmo já chegou a declarar que a atitude ética de um sujeito é mais importante do que a própria religião. Enfim, ele é um homem bem sintonizado com o seu tempo. Aliás, uma curiosidade, ele quando jovem tinha a vontade de ser engenheiro.
Olha.
É, entre os hobbies que ele tem, né, além da meditação, jardinagem, ele também adora montar e desmontar relógios, resquícios ainda desse anseio de juventude, né?
Olha que coisa, né? Isso provando que a gente pode ser multi a vida toda, né? Ele é o 14º Dalai Lama, né?
Exato.
O atual.
Exato,
e o nome dele é Tenzin Gyatso.
É, na verdade, o nome dele mesmo é Lhamo Dongrub. Tenzin Gyatso também é um título honorífico.
É um título.
Em outras tradições orientais, em que o indivíduo, no momento em que, digamos assim, converte-se a crença, ele muda o nome, adota um outro nome. A gente sabe que o hinduísmo faz muito isso, por exemplo, né? O budismo tibetano também, quando identifica o potencial lama, ele recebe um outro nome honorífico, que basicamente, né, uma tradução aproximada, significa mais ou menos o guardião da compaixão.
Muito legal isso. Olha quanta coisa que a gente não sabe. Sabe que eu tô falando disso tudo, eu acabei lembrando de um vídeo que está circulando muito pela internet. Não é novo, mas de tempo em tempo ele reverbera, que também pegando gancho. Nós temos um templo aqui no Rio Grande do Sul, né, budista, enfim, que é o Em Três Coroas, né? Tem a monja Coen, que circula fazendo muitas palestras, inclusive vai estar aqui em Farroupilha nesses dias, trazida pelo Sesc. Achei bacana demais isso. E tem um vídeo que fizeram, é na verdade um trocadilho com ela, né? Uma mulher, uma monja, não é ela necessariamente, mas é uma monja, explicando para um grupo de pessoas a tolerância, a compaixão, e sempre tem alguém que interrompe ao modelo ocidental. Me escolhe, me escolhe. E aí ela tenta reexplicar de novo, e alguém tenta de novo interrompe. E ela vai tentando e interrompe de novo, até que ela chuta o pau da barraca, quebra tudo, mostrando que nem, né, um monge aguenta tanta interrupção, tanta intolerância, tanta vida ocidental nesse contexto, né, de paz, de zen. É uma brincadeira. Não sei se você chegou a ver esse vídeo?
Sim, conheço esse vídeo, achei ele muito interessante, e algumas pessoas até tomam ele como verdadeiro, enfim, mas na verdade faz parte da trupe aí do Marcus Mellin, pessoal do Zohar, se eu não me engano, né? Mas ele é muito divertido porque ele mostra vários aspectos, além dessa questão da humanidade dos monges, que acho que o budismo é uma das poucas religiões em que mostra realmente a falibilidade do sujeito, né, Beverly?
Uhum.
Também tem aquela questão do ocidental de sempre querer demonstrar um conhecimento maior, às vezes até do que o próprio orientador ou do instrutor, né? Então, bem válido esse vídeo em vários níveis.
Verdade. Eu gostei muito de que tu trouxe o Dalai Lama e também gostei bastante da ideia, né? Talvez, Cris, seja bom a gente, nesse momento, falar de uma figura como ele, pra gente poder entrar, né, num senso de equilíbrio que tá faltando.
É, e uma das declarações dele, entre tantas declarações de tanta sabedoria, né, Beverly, é uma que ele diz que se os 7 bilhões de seres humanos que vivem no mundo pensassem mais naquilo que eles têm em comum, naquilo que os une, ao invés de pensar naquilo que os diferencia e os divide, viveriam com muito menos estresse e menos raiva. Ele mesmo diz, né, que ele não tem inimigos, ele só tem pessoas que ele não conheceu ainda.
Olha, que legal. Cris, muito obrigada por essa apresentação aqui do Dalai Lama, gostei muito. Obrigada mesmo, de coração.
Eu que agradeço, sempre é uma oportunidade assim, de muita alegria esse momento de interação contigo e com os nossos ouvintes.
Até semana que vem, Cris. Valeu.
Até semana que vem. Um abraço.
Outro. Tchau, tchau.